tu és.
Graça e paz, amados e amadas do Senhor, que é presente conosco todos os dias. Todos os dias Ele está conosco no meio das nossas lutas, no meio das nossas adversidades, no meio das circunstâncias difíceis, no meio desse isolamento social, no meio de tudo isso que tem acontecido. O que nos traz esperança, o que nos traz segurança, o que traz refrigério para a nossa alma é a garantia que nós temos que Ele está conosco todos os dias. Amém? Eu queria convidar você para a gente meditar um pouquinho na palavra que está em Salmo 61, Salmo de número 61. A palavra do Senhor nos diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Pois ouvistes, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Os seus anos duram geração após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade, a fidelidade o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém. Que a palavra do Senhor possa vir nessa noite, fazendo uma incisão no meu e no teu coração, trazendo uma segurança, assim como Davi naquele momento difícil, naquele momento de luta, naquele momento de adversidade que ele enfrentava, ele pôde colocar a sua confiança crendo na proteção do Senhor. Que assim seja na minha e na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero... Nós estamos fazendo o Ministério de Intercessão. Ele está nos dando mais um desafio para que nós venhamos ser uma igreja que ora. Não a igreja metodista, mas homens e mulheres que temam ao Senhor. Sejam homens e mulheres de oração. Sejam homens e mulheres que busquem ao Senhor. E nós lançamos um desafio, não um desafio muito grande, mas foi lançado um desafio 10 minutos com Jesus. Porque 10 minutos é mais fácil. E quando eu e você começamos a desenvolver esses 10 minutos de oração, eu e você vamos ter muito mais tempo de oração. Então que nesse tempo a gente possa estar orando, a gente possa mesmo estar colocando o nosso coração diante do Senhor. Aqui no Salmo 61, quando eu estava lá meditando, pensando que palavra trazer, o Senhor falou assim: como o desafio foi lançado hoje, fala isso, fala sobre isso, fala sobre esse tempo de oração, fala sobre esse tempo de se colocar na minha presença e ter essa disposição em estar diante de mim em oração. Por quê? Porque nós vemos aqui Davi falando assim: ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Naquele momento, Davi está tendo uma disposição em se render ao Senhor. Davi, ele está se levantando em oração. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de Covid, nesse tempo de isolamento social, aonde eu e você vamos encontrar descanso para a nossa alma, aonde eu e você vamos encontrar refrigério para a nossa alma, é no Senhor. Davi, naquele momento, ele se recorre ao Senhor e ele clama, e ele fala assim: Deus, ouve a minha súplica. Súplica é quando você insiste ali com o Senhor. Súplica é quando você fica ali várias vezes diante do Senhor, clamando por aquilo. E eu e você temos clamado muitas vezes diante do Senhor por esse tempo, pelas dificuldades que nós temos enfrentado. Muitas vezes a desesperança vem batendo na minha do coração de cada um de nós, mas naquele momento Davi, ele olha e fala assim: atende, Senhor, a minha oração, atende a minha súplica, eu estou me recorrendo ao Senhor, eu estou indo, eu estou tendo disposição em ir à tua presença. E ainda ele fala assim: ó, desde os confins da terra, desde muito longe, eu posso estar em qualquer lugar, eu estou me recorrendo ao Senhor, eu estou buscando a tua face, eu estou buscando a tua presença. Por quê? Porque Davi fala ali, ó, o coração dele está abatido. Quantos dentre nós estão com o coração abatido nessa noite? Quantos no nosso meio estão com o coração entristecido nessa noite? Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que buscava a presença de Deus, e ele não media esforços para ter essa disposição de estar na presença do Senhor. Naquele dia o coração dele estava abatido. E muitas vezes eu e você vamos nos encontrar com o nosso coração abatido. Mas Davi, naquele momento, ele se dispõe em abrir as fragilidades dele para o Senhor. Ele fala assim: Deus, o meu coração está abatido. Eu estou triste nesse momento. Eu estou angustiado nesse momento. Eu estou com o meu coração dilacerado nesse momento. Davi não tem vergonha de chegar diante do Senhor e abrir a maneira como ele está. E eu e você, nesse tempo, eu e você temos que abrir nosso coração. Eu e você temos que falar a verdade que está aqui dentro. Nós não podemos mais esconder, nós não podemos nos limitar, mas eu e você temos que falar aquilo que está aqui, e o Senhor vai nos socorrer, o Senhor vai vir com refrigério para a nossa alma. E o interessante é que Davi ainda continua falando assim, ó: leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Senhor, se o Senhor não me levar, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não for comigo, eu não tenho condição de ir sozinho. Por isso que Jesus deixa uma promessa para mim e para você, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. É uma promessa para mim e para você. E quando eu e você não conhecemos essa promessa, quando eu e você não temos essa convicção no nosso coração, assim como Davi tinha, eu e você vamos deixar o abatimento interromper a disposição no meu e no teu coração. Mas quando eu e você olhamos para o Senhor que está conosco, quando eu e você confiamos naquilo que Ele pode fazer por nós, eu e você vamos para a presença dEle. E eu e você pedimos: Senhor, olha para o meu coração, olha para o meu abatimento, olha para a minha fragilidade, olha para a minha dor, ouve, Senhor, a minha oração, ouve, Senhor, a minha súplica, me atende, me socorre, me leva para junto da tua presença, pois eu estou necessitado. E nesse tempo eu e você temos que reconhecer isso. E ele fala assim ainda no versículo 3: pois tu tens sido o meu refúgio em uma torre forte contra o meu inimigo. O Senhor era o refúgio de Davi. Naquele tempo existiam muitas lutas, muitas guerras entre os reis. Mas aqui eu e você estamos lutando contra coisas, contra pensamentos mal que tem vindo na minha e na tua mente, contra situações difíceis que nós temos enfrentado na nossa sociedade, com essa instabilidade que tem gerado no meu e no teu coração um inimigo violento. Então eu e você precisamos nos refugiar nele. Eu e você precisamos colocar a nossa vida no altar dele, num lugar seguro, num lugar que é rocha, num lugar que é inabalável, num lugar onde traz refrigério para mim e para a tua alma. Mas eu e você, a primeira coisa, temos que ter disposição. Davi teve disposição e ele chegou diante do Senhor. O segundo ponto que eu vejo aqui nesse salmo é um lugar de intimidade. Quando nós olhamos aqui para dentro desse salmo, Davi diz ali no versículo 4, assim, que eu possa habitar no tabernáculo do Senhor para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para todo sempre e habitar debaixo das suas asas. Quando nós olhamos para Davi, nós podemos fazer um paralelo com Jesus. Ali em Mateus 26, versículo 39, diz assim, ó: e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra, dizendo: meu Pai, se possível, que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Davi, ele nos ensina a se abrigar debaixo das asas do Senhor, a se esconder debaixo da mão poderosa do Senhor. E Jesus nos ensina que nos nossos momentos de luta, nos nossos momentos de adversidade, no nosso momento de tristeza, no nosso momento de abatimento, que existe um lugar seguro para mim e para você. Existe um lugar que vai ter refrigério para mim e para a tua alma. E esse lugar é na presença do Pai. Esse lugar é num lugar de intimidade. Esse lugar é um lugar onde eu e você não precisamos nos esconder. Eu e você, nesse tempo, nós temos usado máscara, né, para sair na rua, para estar nos comércios, para ter contato com as pessoas. Nesse momento, eu e você não precisamos usar máscara nenhuma, mas eu e você precisamos abrir nosso coração. Senhor, eu estou assim, eu estou assim, eu estou abatido. Jesus, ele era Deus, 100% Deus. Mas ele foi 100% homem para que eu e você pudéssemos chegar até ele. E ele pudesse chegar diante do Pai e falar assim: Pai, eu sei do que eles estão falando. Eu sei o que eles passaram. Então, naquele momento, Jesus está rasgando, ele está tirando tudo de cima dele. E Davi também está colocando diante do Pai e falando: eu preciso do Senhor, eu preciso de ouvir a tua voz, eu preciso de estar contigo. E isso eu e você só conseguiremos na presença dele, num lugar secreto, num lugar de intimidade, num lugar onde eu e você vamos ouvir a voz dele. Amém? E não importa quantas vezes for preciso você ir lá. Não importa se uma, duas, três, quatro, 10 mil vezes. Mas não deixa de buscar a presença dele. Por quê? Porque aqui no Getsêmani, nós vemos Jesus indo 3 vezes ao Pai. E ele orando a mesma coisa. Ele orando e clamando sobre a sua aflição e sobre a sua dor. Até que um momento que o Senhor trouxe refrigério para a alma dele. Até que um momento que o Senhor trouxe a ele um propósito eterno. O Senhor está vendo a minha e a tua angústia. O Senhor está vendo o abatimento do meu e do teu coração. E quando eu e você nos socorremos nele, ele traz segurança para mim e para você. Ele traz esperança para mim e para você. Nesse tempo, eu e você precisamos estar no Senhor, para que nós venhamos ser equipados, para que nós venhamos ser fortalecidos, para vencer as guerras que estão à nossa frente a cada dia, para vencer essas lutas que estão diante de nós. O Senhor está comigo e com você. Um terceiro ponto que eu vejo aqui, neste Salmo, é o relembrar. Eu e você temos uma tendência a nos esquecermos muito fácil daquilo que nós falamos e daquilo que Deus diz a nosso respeito. Mas nesse momento aqui no versículo 5, Davi está falando assim: pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. E ali no versículo 8 ele diz assim: assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Davi, ele está relembrando que mesmo no meio da luta, no meio da adversidade, no meio da guerra, no meio de um coração abatido, ele tinha feito um voto para o Senhor. Ele relembra que ele tem um compromisso e uma responsabilidade com o Senhor. E ali, quando nós olhamos para a vida de Jesus, eu gosto muito dessa comparação. Ali no capítulo 26 também, de Mateus, versículo 39 e o versículo 45, nos diz assim, ó: e adiantando-se um pouco, prostrou-se com seu rosto em terra, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E ali no versículo 45, Jesus diz assim: então voltou para os discípulos e disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos embora. E eis que o traidor se aproxima. Jesus havia vindo com um propósito. Jesus havia vindo para cumprir uma missão que o Pai tinha lhe dado. E naquele momento ali no Getsêmani, mesmo em meio à dor, em meio à luta, em meio à adversidade, ele se recorre ao Pai. Mas ele lembra que não era a vontade dele que tinha que prevalecer, mas era a vontade do Pai. E naquele momento ele também diz: é chegada a minha hora. É chegada a minha hora. E nós vemos Davi dizendo exatamente isso: pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Senhor, o Senhor me deu a herança, eu estou aqui no reinado, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me designou, mas eu preciso relembrar isso, eu preciso ter essa convicção no meu coração, eu preciso que não seja feito conforme a minha vontade, mas conforme a tua, e eu vou me alegrar diante disso. Eu, nesse momento, mesmo de dor, mesmo de luta, mesmo de adversidade, pedindo para o Senhor ouvir e olhar para o meu coração abatido, Davi está falando aqui no versículo 8: assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Jesus olha para o Pai e fala para os discípulos e fala assim: vamos embora. É chegada a hora. É chegada a hora de eu cumprir meus votos. É chegada a hora de eu e você relembrar que eu e você, mesmo com a nossa disposição, mesmo com nossos momentos de intimidade com Deus, é momento de eu e você termos responsabilidade de assumir publicamente que eu e você temos um propósito, que eu e você temos uma missão a cumprir. E essa missão é saber que Ele está comigo e com você, que Ele vai trazer refrigério para mim e para a tua alma, que mesmo diante da luta, da adversidade, eu e você vamos poder cantar louvores ao Senhor. Por quê? Porque ali no versículo 7, ele diz assim: que Ele permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. A fidelidade e a bondade do Senhor é o que vai fazer eu e você preservar. Vai trazer preservação para o meu e para o teu coração. Vai trazer para o meu e para o teu coração segurança para permanecer diante do Senhor. Porque não é fácil diante da luta, diante da adversidade permanecer. Mas é nesse momento que o Senhor chama eu e você. É nesse momento que Ele traz esses homens, um homem segundo o coração de Deus, e o seu filho, para ser exemplo para mim e para você, que é possível. É possível, vai passar, mas eu e você temos que saber que no meio das dores, aflições, que é revelada onde está o nosso coração. Aonde está o teu coração nesse tempo? A nossa reação revela o nosso coração. Aonde tem estado no meio dessas adversidades, dessas lutas, dessas incertezas, dessas inseguranças? Aonde está o teu coração? Davi, como adorador, revela que adoraria, cantaria louvores para glorificar o Senhor. No meio daquela angústia, daquele sofrimento, daquele abatimento, Davi olha para o Senhor e fala assim: mesmo assim eu vou continuar cantando e adorando ao Senhor. Ele tinha a disposição no coração de permanecer fiel ao Senhor, tinha a disposição de permanecer cumprindo os votos que ele havia feito. Ele permaneceu, ele perseverou diante do Senhor, porque ele reconheceu que a bondade e a fidelidade do Senhor alcançava a vida dele. O Senhor tem alcançado a minha e a tua vida nesse tempo, com a bondade e a fidelidade dele. E ele faz eu e você prevalecer. Ele faz eu e você ser sustentado na rocha eterna que é Jesus Cristo. Mas isso tem que estar aqui dentro. Não é só da boca para fora. Até papagaio repete. Mas o que está aqui dentro é o que revela. E o que tem estado dentro do meu e do teu coração. Davi, naquele momento, foi revelado que ele adoraria, que ele cantaria. Jesus olha para os discípulos e fala assim: ei, eu estou triste, sim. Eu estou suando gotas de sangue, sim. Eu estou chorando, sim. Mas existe um propósito maior. Existe um propósito para gerações futuras. E eu quero viver esse propósito. E é isso que Jesus chama eu e você hoje para fazer. Aprender com Davi e aprender com ele. Homens que nos inspiram a viver o propósito do Senhor. Homens que nos inspiram a levantar e orar, a levantar e estar diante dele, clamando, buscando, se colocando diante dele, para que o socorro dele venha diante de mim e de você. Eu e você temos sido chamados para levantar e orar. Conhecer o propósito do Senhor para com as nossas vidas. É chegado o tempo que se chama hoje. Não é amanhã, não, minha irmã, meu irmão, minha irmã. Não é amanhã, amanhã pode ser tarde demais. Mas é hoje. Hoje é dia para que eu e você venhamos nos levantar e orar e se posicionar, dispor o nosso coração a ter intimidade com Ele. Comece: pastora, mas eu não sei orar. Fala aquilo que está no teu coração para o Senhor. Ah, mas o fulano ora bonito, eu não sei orar como fulano. Não tem problema, Deus olha para o teu coração. Começa de pouquinho. Ai, mas 10 minutos é muito tempo. Começa com 1 minuto. Amanhã você ora 2. Depois de amanhã você ora 3. Vai progressivamente. Por isso que nós colocamos nesse desafio 10 minutos com Jesus. Mas isso não quer dizer que você tenha que ficar 10 minutos. Mas é o mínimo para que eu e você possamos chegar no máximo. Porque as coisas que o Senhor começa de pequeno. Não adianta eu querer falar que eu vou orar 5 horas. se eu ainda não consigo. Não adianta eu falar que eu vou orar uma hora se eu ainda não consigo. É mais fácil eu chegar e falar assim, eu consigo 2 minutos, mas amanhã eu vou tentar 3. Depois de amanhã eu vou tentar 4. Até eu chegar num nível muito maior de oração. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer esse nível de intimidade com Ele. Ele quer nível mais profundo. O rio está à nossa frente. A fonte está na nossa frente. Mas para adentrar, tem que ser eu e você. Tem que haver disposição no nosso coração. Quando Ezequiel está ali falando, ele teve que ir entrando dentro do rio. Não foi o rio que veio até ele e levou ele ao mais profundo. Mas ele teve que ir avançando. Nesse tempo, se levante e ore. Nesse tempo, se levante e busque a face do Senhor. Mas eu não sei. Começa a aprender. Aprende. Não é difícil. Não é impossível. Eu também não sabia. Tem dia que eu ainda não sei. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Em Romanos 8, 26, diz assim, ó. Você quer ver o que a palavra do Senhor diz para mim e para você nessa noite? Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vai ter momento que eu e você não vamos saber orar. Vai ter momento que eu e você não vamos saber clamar. Mas quando eu e você gemermos, chorarmos, derramar a nossa lágrima diante do Senhor, o Espírito Santo vai recolher e vai levar o Senhor, que vai trazer refrigério para mim e para a tua alma. Mas Ele chama eu e você nessa noite: levante e busque a minha face, levante e clame, levante e ore, venha para a minha presença. Venha para a minha presença. É isso que Jesus e Davi nos ensina, para que eu e você venhamos nesse tempo passar vitoriosos por esse tempo de adversidade. Não que nós estamos tendo conquistas de bens materiais, eu não estou falando de bens materiais, não. Mas se eu e você sairmos vitoriosos no Senhor, para que as gerações futuras venham ganhar muitas coisas, eu e você já temos uma vitória grandiosa, que é a eternidade. Mas eu e você precisamos compreender isso nesse tempo. Jesus chama eu e você nessa noite para ir para a presença do Pai, para se colocar diante dEle, orar e clamar e falar para Ele assim: Senhor, meu coração está abatido, meu coração está aflito, mas eu estou aqui e eu quero cumprir os votos que eu tenho feito para o Senhor. Eu quero sair daqui com meus votos cumpridos, cantando louvores e adorando o Senhor. Eu quero sair daqui com o Senhor realizando grandes coisas, apesar de tudo aquilo que tem acontecido. Nós cremos que o Senhor está conosco. Apesar de toda a aflição do nosso coração, de todo abatimento do nosso coração, nós cremos que o Senhor está conosco. Eu queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento, para a gente ter um momento de oração. Vou chamar os meninos para vir ali e estar tocando, e a gente vai orar ao Senhor. Abaixa tua cabeça, fecha seus olhos. Não tenha medo, não tenha vergonha nesse momento. É momento teu e do Pai. Jesus rasgou o coração dele, Davi também rasgou o seu coração. Mas eles não olharam para a dificuldade, para as circunstâncias, para o abatimento do coração deles. Mas eles tinham uma segurança que o Pai estava ali, que o Pai estava vindo socorrer. E eu e você temos que ter essa convicção no nosso coração nessa noite, que o Senhor está conosco. Jesus fez essa promessa para mim e para você. Pai Santo, Pai de amor, Pai de bondade, Deus de fidelidade, Deus de graça, Deus de misericórdia, como é bom poder estar diante do Senhor, como é bom poder lançar a nossa vida diante do Senhor, como é bom expressar a nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor, mesmo em meio à luta, em meio às adversidades, em meio às circunstâncias difíceis, como é bom poder olhar para o Senhor e saber que o Senhor está conosco. Muito obrigada, Pai, por esse amor, muito obrigada pelo teu socorro, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco em todo instante. Pai, assim como Davi orou, assim como Jesus orou, Pai, ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica nessa noite, olha para o abatimento do coração dos teus filhos nessa noite, e que o Senhor venha nos ajudar a nos levantar, a nos posicionar, a estar na tua presença, porque a tua presença nos traz refrigério, a tua presença nos traz segurança, a tua presença nos traz fortaleza, a tua presença nos traz vitória, a tua presença é tudo que nós precisamos nesse tempo. Nos ajuda, papai, nos ajuda a estar diante do Senhor, nos ajuda, Deus, a habitar no teu tabernáculo, nos ajuda, papai, a se abrigar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansar, papai, nos ajuda nesse tempo, nos ajuda, porque nós queremos, Deus, cumprir o nosso voto, nós queremos, Deus, cumprir as nossas responsabilidades como filhos do Senhor, não para ganhar algo, mas para agradar o teu coração, para chamar a tua atenção para nós e para que o Senhor se alegre com a nossa vida, em que nós venhamos a cumprir o teu propósito e a tua missão, assim como Davi ali naquele momento, ele louvou, adorou e glorificou o Senhor como um adorador. Assim também Jesus, ele diz: Pai, glorifica o teu nome. E ele glorificou o teu nome. Nós queremos, Pai, no meio de tudo isso, glorificar, exaltar e bendizer o teu nome. Pai, aceita a nossa oração. Aceita, Senhor, o nosso clamor e nos responde. Assim como Jesus orou, que não seja feito a nossa vontade, mas que a tua vontade seja feita na nossa vida. É para esse tempo que o Senhor tem nos chamado e é para esse tempo que nós nos levantamos e nos posicionamos para esse tempo que se chama hoje. Glórias sejam dadas ao teu nome, exaltado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, Deus de amor, Deus de graça, Deus de fidelidade, Deus de bondade, nosso grande El Shaddai, nosso Jeová Jireh, nosso Jeová Rafá, nosso Jeová Shalom, nosso Deus Elohim, tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és soberano, nós queremos continuar te adorando e bendizendo o teu nome nessa noite, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém.
Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a sua voz ou não, pense bem. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que
Deus. O link dos 10 minutos de oração para você se levantar e orar está na descrição do vídeo, né? Ou você que tem nosso acesso nas páginas das redes sociais da Igreja Metodista em Sertaneja, você pode acessar lá. E nós temos também um grupo no Telegram, um canal no Telegram. Se você tem o Telegram, quiser acessar lá e entrar, ali vai estar sendo dado a direção semanal desse momento de oração, para que você venha se fortalecer naquele que pode nos ajudar nesse tempo. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua casa. Que a mão poderosa do Senhor possa estar guardando, livrando você nesse tempo. Que o amor do Pai possa alcançar você. E que a consolação do Espírito Santo te encha, te renove, te refrigere a tua alma nesse tempo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.